Nerdinhos e nerdinhas, está começando mais um episódio sensual, pseudo-culto intelectual, cinematográfico, em 4K, com Double Surround e algumas vezes simpático. O novo episódio do Quanto Mais Nerd Melhor. Eu sou o Felipe, ou o Valer, depende do meu humor no dia. E agora com vocês, o nosso colega de aventura, vindo de uma galáxia muito distante, o meu colega de batalhas espaciais, Rafael Camargo.
Como é que está o amigo? Tudo bem?
Tudo bem, Rafael. E hoje, qual é a aventura desse episódio?
Olha, tem um filme que a gente precisa debater muito. Um filme que mistura um pouco de Exterminador do Futuro com O Resgate do Soldado Ryan. Um filme de ficção científica do Amazon Prime, que é um filme com aquele ator, o Chris Pratt. A Guerra do Amanhã, filme que tá bombando no Amazon Prime, tem gente que não quer ver, tem gente que já assistiu e gostou, tem gente que assistiu e não gostou, mas acho que é um filme que a gente pode destrinchar ele aqui.
Vamos destrinchar ele, até porque eu curto muito o Chris, muito antes até dos Guardiões da Galáxia, e acho que ele é um dos caras melhores hoje pra filme. Não vejo ele tanto como de ação, mas ele manda bem. Eu gosto mais dele como comédia, mas como faz essa mistura nos filmes de uma bela pitada de comédia, fica perfeito pra ele.
É, a gente vê ele pelo Guardiões da Galáxia ali, né? Que, como é que se diz, praticamente lançou ele, né? Ele era um ator mais B, assim, C, ele fazia seriado de TV, ele fez aquele seriado que a gente gosta, aquele Parks and Recreation, né? Dos criadores do The Office. Ele sempre fez papeizinhos de comédia, ele sempre foi um ator coadjuvante em comédia. E aí recebeu a oportunidade de Guardiões da Galáxia, foi muito bem, e aí virou o rapaz do Jurassic Park também, do Jurassic World.
Pro pessoal que não sabe, no site IMDB que faz a avaliação dos filmes, né, e que as avaliações são postadas pelos fãs, né, então fica verdadeiro, né, a opinião sobre as produções. Lá ele tá com uma nota 6.6 de 10. Achei um pouco baixa, né? Teve 170 mil avaliações. Poderia ser um pouquinho melhor, porque o filme é bem acabado, sabe? Tem um elenco bacana.
É, efeitos visuais, né? Foi investido no filme, né?
Muito bons efeitos. E aí eu trago pra galera aqui o que é a sinopse do filme, né, Rafael? No ano de 2051... né? Tá todo mundo chocado com um grupo de viajantes que chega, né? No filme ficou meio assim...
Num momento inusitado, né? Num momento inusitado eles aparecem, os viajantes do tempo.
É, e aí eu não me lembro se no filme... Não ficou bem claro se era 2022 ou 2023, tu lembra?
É, ficou claro pra mim que era 2022.
2022?
Que era a Copa do Mundo do Qatar, né? A referência inicial do filme.
O que é esses viajantes do futuro vieram fazer na final da Copa do Mundo do Qatar, avisar a humanidade que em 2051 ia ocorrer uma guerra interplanetária com seres, com alienígenas, com seres destrutivos que iriam acabar com a humanidade. E iria sobrar só... Quer dizer, na verdade não iria sobrar. Eles iriam exterminar 99,9% da população.
Só sobrou 500 mil seres humanos na Terra em 2051.
O que quiseram fazer... Né? No passado, em 2022, recrutar todo mundo para lutar nessa guerra no futuro. E entre todos esses soldados está o nosso grande Chris Pratt.
Que o mais engraçado desse filme não é a questão de ser em 2051, não é a questão também de os alienígenas invadirem a Terra. A gente está acostumado já com isso, né? A alienígena invade a Terra toda hora, né? Nos filmes. Mas o fato principal que me chamou a atenção foi a viagem do tempo, para eles fazerem essa viagem para recrutar, mas no momento mais inusitado é na final da Copa do Mundo do Qatar, onde o Brasil está jogando com outro país que a gente não sabe qual é, o atacante chamado Peralta está para fazer um gol do título, Brasil 0-0 na prorrogação, o Brasil está lá todo mundo sofrendo, e o Brasil ia fazer o gol e os viajantes do tempo, spoiler alert, os viajantes do tempo surgem naquele momento ali para dizer que a Terra foi invadida no futuro por alienígenas, a gente precisa de vocês aqui em 2022 para ajudar lá em 2051.
Sabe que na hora que eu tava assistindo o filme, eu só pensei assim, ó, imagina no que vem a gente tá assistindo a Copa do Mundo, aí o Brasil vai pra final, aí já começa a ficar assim, opa, peraí, quem assistiu o filme já fica meio encucado. E não existe um jogador na história, né, que eu lembre, da seleção brasileira chamado Peralta. E aí, vai que surge um Peralta no que vem.
Não, eu até pensei, será que o cara que botou o nome de Peralta não era um cara viciado naquele jogo de International Superstar Soccer, aquele jogo do Super Nintendo que tinha uns atacantes, o Alejo, lembra que tinha uns atacantes? Daqui a pouco Peralta não era um meio campista daqueles times lá, daqui a pouco o cara tirou isso como referência, mas não existe esse Peralta aí. Pode ser uma revelação.
Pode ser. E aí eu tenho aqui um... A gente, geralmente, além dos nossos comentários, né? Pra não ser injusto, pra dizer assim, os guris manipulam a audiência. Ninguém manipula. A gente traz as nossas opiniões e também uma opinião externa que a gente cata em algum site de avaliação. E teve uma bem legal que eu achei, que aparentemente era, tipo, a opinião top, que é o seguinte. Esqueça a lógica, aproveite a ação. A lógica por trás dos movimentos da história principal é completamente ridícula. Embora esses atalhos sejam projetados para tornar o filme o mais satisfatório e divertido possível. Se você quer se divertir e se sentir bem em ação, dê uma volta com isso. As sequências de luta são brilhantes e críveis. O design da criatura é impecável. Aspectos dessas criaturas e até mesmo partes da história são derivados de uma série de clássicos da ficção científica do passado. Mas devo dizer que essas são algumas das criaturas mais assustadoras que já vi nos últimos tempos. Nenhuma despesa foi poupada com o CGI da criatura e o design de som.
Olha só.
Boa avaliação.
Pois então, e tu sabe que o diretor, esse Chris MacKay, que é o nome do MacKay, é um meio escocês, é o primeiro filme dele de ficção científica. O cara, ele só tinha feito filmes, então, de comédia. Ele fez aqueles últimos filmes aqui que eu tava vendo aqui de curiosidade. Os últimos dois filmes dele foi aquele Dr. Dolittle, o novo filme com o Robert Downey Jr. Esse foi o último filme que ele fez. E ele fez aquele Lego Ninjago, pra tu ver. Aí aqui eu tava vendo um outro site falando a respeito, disse que é o primeiro filme do diretor como ficção científica. Ele gostou muito da experiência do filme. Ele nunca tinha feito. Ele nunca tinha feito e gostou. E o filme é bom, né? Não vamos falar mal do... O filme é bom. É um bom filme pipoca.
Sendo bem sincero, tem filmes e filmes de ficção científica. Tem os clássicos top que eu não admito falarem mal. Existem os lixos, que daí a gente não vai citar, porque também é uma opinião pessoal. Mas esse, A Guerra do Amanhã, ele ficou numa média bem interessante. Eu vou dizer que o que me chamou a atenção e quebrou as obviedades foi essa ideia, esse conceito da viagem no tempo. Lutar com os aliens, beleza, a gente já tá fazendo isso há mais de 100 anos no cinema. Todo o resto a gente já viu. A ideia de transportar no tempo soldados para essa guerra foi bem bacana. Então esse plot segura o filme.
Esse tipo de filme de ficção científica, eu gosto quando eles criam novas... Foi uma nova, digamos que foi uma nova tentativa de tentar criar uma coisa nova, né? Ele é parecido com aquele filme, aquele Edge of Tomorrow, que acho que é aquele com o Tom Cruise e a menina, que esqueci o nome daquela atriz, que é a... Sabe quem é a atriz que eu tô falando? Que é um filme que ele morre e volta depois, né? Aquele filme também é muito legal. Eu achei esse filme no mesmo nível daquele, sabe?
Eu li algumas coisas sobre ele que teve alguns fãs que reclamaram, criticaram, que acharam ele com uma mensagem muito pró-família, assim, sabe aquela coisa? Salvar a humanidade, que a família era o pilar daquele soldado, daquele personagem. Não me incomodou isso.
É que o filme, ele mostra um pai de família que é convocado para essa guerra futurística, né? A gente não pode falar muito, tem muito spoiler, não pode falar, mas é um pai de família que é convocado para o futuro para combater, ajudar nessa guerra. E aí também tem um outro lance interessante do filme, né? Que tem como eles pegam a pessoa do passado, que aí, tipo, o estilo de Volta para o Futuro, pega a pessoa do passado e vai para o futuro, pode encontrar gente da família dele lá no futuro. Tem que cuidar para eles não ter contato, para não dar uns erros de gerações passadas, né? Tem esse lance no filme também, que é interessante.
Uma coisa que eu lembrei agora, que eu gostei muito no filme, que tá, é um pequeno spoiler, mas que ajuda a desenvolver os personagens. Lembra que quando eles são ali marcados, recrutados, os recrutadores sabem quando que tu vai morrer.
É, exato. É foda, né? É, isso é foda. Tem o tempo de vida de cada um.
Esse tempo de vida de cada um, já sabe, né? Ó, o fulano aqui tá em 2022, mas ele vai morrer em 2030, tá? Tranquilo.
É, e já descarta o cara, né? Se o cara, ei, esse aí já não vai, esse aí tá... que merda, né?
Tu sabe que tem três não. Uma a gente já falou antes, né? Que o que morreu foi 99,9% da população, sobrando os 500 mil. O que não é nada, né? Mas tem duas curiosidades que... A primeira, tu sabe que esse filme ele foi feito pra cinema, né? Mas daí veio toda essa função nos últimos 2 anos e o filme ficou parado.
Isso, foi gravado em 2019, né?
É, e a Paramount, pra não ficar com o filme encalhado, vendeu pra Amazon por 200 milhões de dólares.
É que agora virou, né, uma ferramenta de streaming, o pessoal tá fazendo muito isso, né? Aproveitando, né?
E a outra, que eu achei bem legal, até pensei que fosse, sei lá, nos Estados Unidos, a gravação. E até em alguns momentos eu pensei assim, ah, isso aqui deve ser computação gráfica, né? Mas eles filmaram uma boa parte das cenas na Islândia.
Dá pra ver que é Islândia e acho que tem outros países, não tem?
Ah, não me lembro, assim, se tem nos outros, não fica bem claro, né? Eles saíam dos Estados Unidos e iam direto lá pra aquela... pra Islândia, né? Eu ia falar uma coisa, mas... e foram pra Islândia, pronto. E o filmezinho, assim, eu gostei do elenco, tanto que foi um dos meus erros não ter falado, e fiquei muito surpreso, tá, não é spoiler, com quem é o pai do nosso amigo Chris Pratt, o J.K. Simmons, o senhor Whiplash.
É, o Whiplash, a outra referência dele que ele ficou marcado é o J. Jonah Jameson. Nos filmes do Homem-Aranha. Ele é um bom ator, né? Eu gosto do trabalho dele. Até com aquele filme dos irmãos Coen. Tem um filme que ele é um senhorzinho lá. Como é que é o nome do filme? Aquele Matadores de Velhinhas. Já viu esse filme?
Aham.
Uhum. O Tom Hanks, ele tá nesse filme lá. Ele ainda não tava assim. Ele também é um ator B que foi crescendo, né? Nos últimos anos, assim, nos últimos 20 anos, assim. Ele começou a crescer também. Ele era um ator que não tinha muito protagonismo, né? Ele foi indo, fazendo papéis pequenos. E aí hoje, nesse filme aí, mais uma presença grande aí nesse filme do Guerra do Amanhã. Não é aquele filme pra tu se divertir, não ficar cucado. Mas como é que pode isso? Não, é ficção científica, que nem tu vê filme do 007. Não vai ficar passando como é que ele conseguiu sair daquela situação. É filme pro cara se divertir, né? Porque às vezes tu vai ver filme e aí a pessoa, daí tu tem aquela, sempre tem aquele parente, um primo, um tio, alguém. Mas que pilhada esse filme, isso não pode. Mas como? Não pensa, simplesmente assista o filme.
Mas isso é cinema, meu amigo, assiste. É por isso que é legal, é porque não é possível.
O Guerra do Amanhã é um filme, então, que eu digo que vale a pena assistir. Não sei quanto a ti, Felipe, mas eu acho que é um filme muito... um filme divertido, é um filme, assim, sessão da tarde. Eu chamo de sessão pipoca porque é aquele filme pro cara se divertir, tomar uma cervejinha, um refrigerante, comer pipoca. Era um filme que ia cair muito bem no cinema, né? Um filme pro cara curtir no cinema, né?
Esse filme levou meu joinha, bacana, muito bem acabado. Não fiquei criando problema porque, é um filme completamente original. Até porque, sinceramente, né? Esperar que hoje em dia tu vá assistir um filme com roteiro 100% original, mano, esse roteiro vai valer US$1 bilhão, né?
E tá difícil, hein? Tá difícil. Eram tempos passados, sim, que tá difícil o cara acertar um roteiro assim impecável. Não tem como, né? Puxar pra um lado comercial, né? É isso, né? Faz parte. E é o entretenimento, né? A indústria do entretenimento é assim, né?
Pra concluir, minha opinião é o seguinte. Não é um filme pseudo-cult intelectual. É um filme pseudo-divertido comercial.
Isso aí. E é o típico filme que eu gosto. Não é um 2001, Odisseia do Espaço, mas é um filme, né, que respeita a ficção científica.
Nerdinhos e nerdinhas, chegamos ao final deste episódio, mas e onde é que vocês podem escutar os episódios? Que vocês já estão escutando em algum lugar, mas aí a gente vai dizer onde são os outros. Até pra vocês também falarem pros amigos e pras amigas, né? Se vocês acharem que vale a pena recomendar. A gente tá lá no Spotify, ou como se diz em inglês, Spotify, na iTunes, que vai se doar, que tu não sabe o que é iTunes, né? Tipo, sei lá, é a Apple Podcasts também, eu já vi assim em alguns lugares. E estamos também na Google Podcasts. Então, são 3 opções sensuais, divertidas e tecnológicas. E onde é que vocês podem acompanhar as novidades? É no Instagram. E lá no Instagram é no @nerdsaoficial. Então tem umas coisas legais que a gente publica lá. Seja do Quanto Mais Nerd Melhor e dos outros podcasts. Porque agora o nosso amigo Rafael Camargo foi incorporado à nossa seita. Agora ele participa de tudo. Os nossos Instagrams pessoais, o do Rafa é no @RafaelCamargo85.
Não é um número cabalístico, é só a data do meu nascimento.
Data do nascimento desse jovem. E o meu Instagram é no @FelipeOValer. E se não quiser assistir, vai jogar um Play também, né? Que é diversão garantida.
Play 5 ou Play 4?
Ah, tá louco, né? Play 4 ainda, não tem condições. Não sou milionário. Nerdinhas e nerdinhas, que a força esteja com vocês. Até a próxima!